Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Prazer estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a Silvia Justino, ela que é gerente de produção editorial da editora Mundo Cristão. E ela já veio aqui, pois é, falar sobre o Dia do Escritor, como posso me tornar um? Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. A nossa pergunta para o ouvinte: você é uma pessoa apaixonada por livros? Pois é, você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio. São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o nosso tema hoje, apaixonados por livros. Você é uma pessoa apaixonada por livros? E a nossa entrevistada é Silvia Justino, ela que é gerente de produção editorial na editora Mundo Cristão. Silvia, da última vez que você esteve aqui no Conversa Franca, nós vimos que você é uma pessoa apaixonada por livros. Mas diga, quem é a Silvia Justino?
Olha, eu realmente sou apaixonada por livros, eu realmente amo o que eu faço, gosto demais do trabalho que eu faço, de produzir obras, de poder colocar na mão das pessoas obras que edifiquem, que ajudem a sua vida, que desenvolvam, que façam crescer, que transformem vidas, né? Eu acho que esse é um objetivo que eu tenho no meu trabalho. E é uma coisa que eu amo fazer.
Silvia, você sempre quis trabalhar no universo da literatura. Como começou neste ramo?
Então, eu comecei lá atrás. Eu me formei em 1978 e eu comecei, né, nesse ramo de atividade naquela época. Trabalhei durante 8 anos. Depois eu acabei indo para outra área e voltei em 1998 já no Mundo Cristão. Então, desde então, eu tenho estado no mundo dos livros. Só no Mundo Cristão eu tenho 20 anos, né? Sim, eu sempre quis trabalhar, eu adoro trabalhar com livros. É o que eu mais gosto de fazer.
Os novos escritores, eles podem se espelhar em alguém?
Olha, podem sim. Eu acho que é importante que a pessoa leia os clássicos. Acho que os clássicos são fundamentais, né? Você aprende muito lendo os clássicos, mas também é interessante que a pessoa leia os grandes escritores que escrevem dentro da mesma categoria que eu escreva. Então, se ela vai para ficção, ou se ela vai para uma obra teológica, ou se ela vai para uma obra técnica, ela deve procurar aqueles escritores que são as referências, digamos assim, e lê-los, e aprender com eles.
Silvia, é verdade o termo que diz que algumas pessoas já nascem escritoras? Ou essa aptidão vai sendo trabalhada?
Eu acho que tem um pouquinho das duas, Dora. Eu acho que sim, há pessoas que têm muita facilidade para escrever e você vê isso desde tenra idade, né? Desde pequenininhos eles escrevem, eles gostam. Sim, eu acho que tem um componente desse. Mas não quer dizer que se você não nasceu, digamos assim, com esse dom, que você não possa desenvolver. Eu acho que você pode sim desenvolver. É um trabalho árduo, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar muito. O escritor precisa se dedicar muito. Ele tem de escrever e ele deve fazê-lo diariamente, né? Se você me permite, eu acho que uma obra interessante para quem quer desenvolver a escrita e entender um pouquinho como isso funciona, há uma obra de um autor que, na verdade, ele é um autor de ficção, né? As pessoas, talvez, vão conhecê-lo pela ficção. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu até anotei para passar isso, porque eu acho que é uma obra importante. Se eu não encontrar aqui, eu te dou mais no final. Mas é uma obra que ensina o escritor a não só escrever, mas também a ter disciplina. É uma obra de Stephen King, e se chama Sobre a Escrita.
Uau.
Quem conhece o Stephen King talvez ache até estranho uma obra sobre escrita, porque ele é um autor de suspense, né, e terror, e aliás um mestre, ele escreve como ninguém dentro desse ramo, né? Mas essa obra dele, que se chama Sobre a Escrita, é muitíssimo interessante para quem quer escrever. Eu aconselho que leia.
Sobre a escrita. Esse é o livro.
É o livro, esse é o título do livro.
Silvia, um mesmo escritor pode escrever diversos gêneros literários ou é melhor focar mais em um?
Olha, você tem escritores que escrevem vários gêneros, né? Isso não é um impedimento você escrever vários gêneros, mas o que você normalmente vê é que a pessoa acaba escrevendo mais dentro de uma categoria onde ela ou gosta mais, ou se sente mais confortável, né? Não há impedimento você escrever outras categorias, mas em geral o que a gente vê é a pessoa focar num gênero, né?
E como funciona o processo de lançar um livro na editora? Onde tudo começa, Silvia?
Então, tudo começa na avaliação da obra. Quando você é um escritor iniciante, às vezes é difícil você conseguir um primeiro trabalho e publicado. Quem ler o livro que eu acabei de mencionar vai ver que isso aconteceu com Stephen King. Ele teve vários manuscritos dele rejeitados pelas editoras. Então, isso é uma coisa comum e a pessoa não deve se intimidar por isso, né? Eu acho que quem deseja escrever, ela deve insistir. Se não deu certo em uma editora, manda para outra. Se não deu certo num livro, mande outro manuscrito. Então, insista, né? Sempre é bom, quando você escreve uma obra, você passar para outras pessoas lerem, antes de você submeter a uma editora. É importante você passar para umas três, quatro, cinco pessoas que também sejam leitores, que também estejam acostumados com o universo das letras, porque esse feedback que a pessoa vai ter é importante para ela ir aprimorando o livro, né? Porque quem lê do lado de fora vai ler como leitor e vai achar o que a gente fala quando nós editamos uma obra, vai achar os furos, né? Ou seja, um furo de argumentação, ou alguma coisa que não está tão clara, alguma coisa que não precisava ter sido dita naquele momento, ou nem precisava ter sido dita naquele livro. Então, é importante ela receber essa crítica antes de submeter o livro. E aí sim, com um pouco mais de segurança, ela submeteu o livro para uma editora.
Quando um livro já foi lançado por uma editora, será que pode ser relançado por outra editora?
Pode. Só precisa ter alguns cuidados, né? Normalmente, quando se publica um livro por uma editora, você faz um contrato com essa editora. Esse contrato tem um tempo definido. Em geral, vai de 5 a 8 anos, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas normalmente está entre esse período de 5 a 8 anos. O que que acontece? Se você publicou um livro, se passaram esses anos e você não quer mais continuar com a editora, ou a editora não quer mais continuar, isso pode acontecer também, nada impede que você publique com outra editora. O que precisaria, sim, é ter certeza de que esse contrato foi rescindido com a editora que você tinha o contrato. Isso precisa, rescindir o contrato. E aí, quando se rescinde o contrato, os direitos autorais voltam para o autor, então ele pode negociar. O que, se você me permite, Dora, é importante que o autor saiba é que o produto final de uma editora pertence a ela. Deixa eu explicar. O livro, a ideia, é sua como autor, mas todo o trabalho editorial, trabalho de edição, de preparação, de revisão, de diagramação, isso pertence à editora. Então, quando você rescinde o contrato com a editora, o que você está livre para negociar é o conteúdo da obra que você primeiramente entregou para a editora. O que é uma praxe, às vezes, de mercado, é que, se você rescinde o contrato e vai para outra editora, a editora pode acertar com a nova editora a cessão desse material para essa editora. Isso pode acontecer.
Os direitos autorais, então, são muito importantes.
Sim, fundamentais. O autor, ele é o dono intelectual, né? Ele tem o direito autoral. E é tão importante que, assim, o contrato que o autor faz com a editora, ele assume, há uma cláusula em que ele assume a responsabilidade pelo conteúdo da obra, ou seja, que a obra é de autoria realmente dele, não é plágio e não foi escrita por outro. Se isso se configurar, ele pode ser acionado juridicamente, porque existe a lei do direito autoral, né?
E o Conversa Franca de hoje conversa com Silvia Justino, ela que é gerente de produção editorial da editora Mundo Cristão. E o nosso tema, apaixonados por livros.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o Conversa Franca de hoje conversa com Silvia Justino, ela que é gerente de produção editorial da editora Mundo Cristão. E o nosso tema, apaixonado por livros. Silvia, o que define uma editora bem-sucedida hoje em dia? Afinal, quantidade não significa qualidade, certo?
Com certeza não, com certeza não. É, eu acho que a editora que é bem-sucedida é aquela que consegue compreender quem é o público dela, consegue entender a necessidade do público dela e publica obras que satisfaçam essa necessidade do público. Então, nós somos uma editora que publica obras dentro de um perfil cristão. Então, nós temos um compromisso com, primeiro perante Deus, é claro, né? Primeiro para quem a gente responde é para Deus, e nós temos um compromisso com obras que resplandeçam, digamos assim, a boa prática, as escrituras. Então, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com a gente mesmo, né? como editora, e com o nosso público-alvo. Eu acho que quando você tem a confiança do seu público, você pode se considerar uma editora bem-sucedida, né?
E, Silvia, com a sua experiência, como você acha que se dá o mercado editorial entre homens e mulheres? Existe alguma diferença? Talvez uma popularidade maior masculina ou isso não acontece?
Olha, eu acho que não acontece. Eu acho que uma editora séria, ela busca bons autores, ela busca bons escritores, sem importar se é um homem ou uma mulher que escreveu, né? Eu acho que há temáticas, por exemplo, que sim, fazem mais sentido que sejam desenvolvidas por mulheres, ou temáticas que façam mais sentido desenvolvidas por homens. Por exemplo, você pode ter um livro que trata de questões de relacionamento, desenvolvimento mais feminino. Então, é uma questão em que a mulher se vê mais dentro dessa temática do que o homem. Então, faz sentido que uma mulher escreva. Por exemplo, escrever sobre maternidade. Faz mais sentido que uma mulher escreva que um homem. Mas não que, sobre a temática, por exemplo, teologia, vamos dizer assim. Ah, uma mulher não pode escrever? Claro que pode. Um homem pode escrever? Sim. Isso desde que ele seja uma pessoa preparada, seja alguém que tenha o que dizer e tenha uma boa formação, seja uma pessoa séria, seja um bom escritor, não tem porquê ser homem ou ser mulher. Eu acho que isso não ocorre.
E como um autor pode se tornar uma referência no meio cristão?
Então, eu acho que uma referência, para alguém se tornar uma referência, acho que em qualquer coisa, eu acho que antes de mais nada a pessoa tem que ser uma pessoa fidedigna, uma pessoa que tenha boa índole, alguém que você possa confiar, alguém que tenha conhecimento, alguém que saiba o que está dizendo, alguém que possa, cujas palavras edifiquem, né? Então, eu acho que essa é uma pessoa que traz referência. Você tem autores aí que a gente diz são autores de referência, mas são pessoas que têm anos de experiência, têm anos de estudo, têm anos de prática, tem anos de escrita. Então, eu acho que isso você pode também extrapolar para qualquer área da vida, né? É uma pessoa que se torne uma referência, é uma pessoa que seja digna de confiança, né?
Na sua opinião, Silvia, que títulos têm mais alcance hoje?
Eu acho que, assim, hoje livros escritos, pelo menos no nosso meio, né? Os livros escritos para mulheres, eles têm uma boa aceitação. As mulheres são muito boas leitoras, né? E a gente vê que livros para mulheres são livros que têm uma boa aceitação. Hoje também a gente tem, por falar ainda no nosso meio, né? Os jovens das igrejas hoje se interessam muito por teologia, se interessam muito por boa leitura, né? Então, eu acho que também são títulos interessantes. que tem uma boa aceitação. Obras teológicas de preferência, ela sempre tem. Isso sem falar a Bíblia, né? Que a Bíblia sempre será o livro mais bem aceito.
Com a pandemia, o mercado de livros foi destituído do seu trono?
Olha, não foi. Eu diria que foi o contrário. E a prática mostrou isso, na verdade. Num primeiro momento, o que aconteceu foi que todo mundo ficou com medo, né? Todo mundo ficou dentro de casa, tudo fechou, e de repente todo mundo ficou, e agora? O que vai acontecer? Então, os primeiros meses da pandemia foram, de fato, meses bastante complicados. Contudo, as editoras que tinham já um mercado online, como escoar os seus livros de maneira online, então livros digitais, audiolivros, né, que são audiolivros, os e-books, essas editoras conseguiram rapidamente se acertar no mercado. Acho que sofreu mais quem não apostava ainda nos digitais, né? Mas a gente viu um crescimento bastante grande, no ano de 2020 e 2021 dos livros digitais, tanto audiolivros quanto e-books. Por quê? Porque, de repente, a livraria estava fechada. Você tinha uma dificuldade para sair de casa, para comprar, para fazer. Mas um livro digital, você, assim, por causa de audiolivro, pode comprar ou assinar, né? Você tem a possibilidade, de assinar um serviço em que, como a gente tem de filmes, você também tem de livros, e você pode ouvir os livros que você quiser, ou você pode comprar, os e-books. Você compra e baixa automaticamente no seu leitor, no seu smartphone, enfim. Então, eu acho que não. Acho que, claro, num primeiro momento, sim, mas as editoras rapidamente se recuperaram nesse aspecto.
Criança e adolescente também lê ou também é apaixonada por livros?
Ah, tem criança e adolescente muito apaixonado por livros, sim. Eu acho que o nosso meio, infelizmente, no meio religioso, muitas vezes não se dá a atenção devida, né, aos livros para crianças. E às vezes é um desafio para a editora produzir esses livros, que são livros que geralmente são caros, né? São livros produzidos em quatro cores, então são livros mais caros de produzir e às vezes mais difícil da gente acabar colocando no mercado por uma questão de custo e às vezes nem sempre os pais dão essa atenção devida às obras para crianças, mas eles são sim leitores. Basta você ir nas livrarias nos fins de semana, e você vai ver as crianças sentadinhas no chão, com livrinhos e lendo. Eu acho que sim. Ela sim. E olha, eu digo mais: a gente precisa cultivar esse hábito da criança quando ela é bem novinha, porque o bom leitor você faz. Então, desde pequeno, você deve dar livros para as crianças, você deve incentivá-las a ler, você deve ler com elas. Elas vão se apaixonando pelos livros desde pequenas, e quando elas forem adultas, serão grandes leitores.
Agora, tem gente que já tem um livro e quer publicar. Como começar?
Já escreveu e quer publicar. Então, eu acho que é um pouco daquilo que a gente já comentou. Eu acho que se você tem um livro em que você. Ele está prontinho, você já não pretende mais mexer nele, não pretende mais. Se você não deu para algumas pessoas lerem, é importante que você dê para que essas pessoas leiam esse livro, antes de você submeter. E aí você deve sim submeter a uma ou mais editoras até. Uma coisa que é importante é você saber para quem você vai submeter o seu livro, né? Às vezes a pessoa se frustra porque ela acaba mandando o livro para uma editora. Cujo conteúdo do livro não tem a ver com o tipo de livro que a editora publica. Então, é importante que ela veja isso. Às vezes, a gente recebe livros assim, livros que não têm, não são livros que estão dentro da nossa linha editorial. Então, a gente provavelmente não vai publicar, porque não está na nossa linha editorial. Então, é importante que ela busque uma editora que converse com o tipo de livro dela.
Quem chega na editora Mundo Cristão e pede para publicar um livro? É homem, mulher, adolescente, adulto? Quem é essa pessoa?
A gente recebe de todo mundo. A gente recebe livros de homens, de mulheres, de jovens, crianças pelo menos eu não me lembro ter recebido, mas de jovem sim, e bastante jovens, tipo 18 anos para frente, não é incomum não você receber. Livros. Muita gente que quer que a gente publique obras sobre sua história, sobre a história da família, isso é bastante comum também. E muitos pastores, né? Pastores, às vezes, jovens que estão começando, a gente também recebe.
Um bom escritor pode ser um bom editor? Uma coisa complementa a outra ou é melhor se qualificar em uma delas?
Pode ser, mas não é a regra geral. Não é pelo fato de alguém ser um bom editor ou um bom escritor e se tornar um bom escritor ou um bom editor. Não necessariamente isso funciona. Mas sim, há escritores que são bons editores e vice-versa, né? Pode funcionar sim, mas não é a regra geral. Em geral, o editor ele é mais um crítico, vamos dizer assim, né? Do trabalho. O escritor, ele às vezes não tem todo aquele olhar que o editor tem sobre o livro. O editor tem uma visão bastante ampla do que é a obra quando ele lê. Nem sempre o escritor tem essa visão. Mas sim, pode acontecer de você ter sim as duas coisas.
Estamos terminando o programa Conversa Franca e entrevistamos a Silvia Justino, ela que é gerente de produção editorial da editora Mundo Cristão. Gostaria então que você finalizasse esse programa, dando uma palavra a quem é apaixonado por livro e quer publicar o seu próprio livro.
Olha, se você é apaixonado por livros e você é apaixonado pela escrita, independentemente da sua dificuldade, o que aparecer, eu sempre vou te dizer que você não deixe essa paixão morrer. É possível você escrever, é possível, não desanime, escreva, submeta, e mesmo que você receba muitos nãos, continue tentando. Os bons escritores tiveram seus livros rejeitados por muitas editoras, até que um dia alguém enxergou, alguém viu o potencial. Então, não desanime, vá atrás do seu sonho.
Que pena que o nosso bate-papo já acabou, mas na semana que vem voltamos para mais uma Conversa Franca. Eu, Dora Bomilcar, me despeço com muitas e muitas saudades. Até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.